e a presidente do conselho, que é a Wanda, que está aqui também para a gente dar ciência, já que a comissão especial, o processo de escolha dos membros do conselho tutelar, constituído pelo conselho municipal, consequentemente, coloca no papel agora sim, vamos dizer assim, já está oficializado, né, Wanda? Boa tarde, 12 e 1.
Boa tarde, Oswaldo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É, agora é oficial, né, Oswaldo? Agora é só aguardar o dia 10 de janeiro.
Dia 10 de janeiro. Agora, começando aqui, vamos começar pela ordem crescente, a ordem decrescente aqui da coisa, né? A Sirineia já trabalhava no conselho tutelar, a Neia, mas é lógico que com o passar do tempo vai se renovando as coisas. Como é que é agora com o novo mandato pela frente, Neia? Boa tarde. Fala bem pertinho pra gente aí.
Boa tarde, Oswaldo, e ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Oswaldo, agora, tipo assim, a gente adquire mais experiência, né? Foram 3 anos, vai dar 4 anos agora em janeiro, e cada caso que a gente atendeu é uma experiência a mais para a gente desenvolver um trabalho melhor, né, cada vez melhor, e pedir a Deus mais sabedoria para a gente seguir em frente com a nossa luta,
e
que
agora,
não é fácil.
Diante daquilo tudo que já passou, o que é que dá para a gente colocar que está mais pegando nas nossas crianças, no trabalho com as nossas crianças, principalmente no sentido de cuidar dessas crianças, porque vocês têm o trabalho de chegar e analisar, né? Como é que é isso aí?
Então, porque a maior denúncia é caso de negligência.
Uhum.
Negligência mais falado, crianças, tipo, ser negligenciada no caso de escola, faltas, de, vamos dizer, na educação mesmo, né? Na higiene. Então, essa parte é mais, assim, violência,
familiar, né?
Violência, que é negligência familiar, igual a gente sempre fala, né? E falta muito uma estrutura familiar também ali, que já vem de lá, né? Aí a gente tem que trabalhar com a família também para pegar da raiz, tentar resolver o problema, né?
Como é que foi aí você conseguir chegar primeiro, né? Mesmo porque, né, vamos dizer assim, 234 votos, parece uma eleição de vereador, né? É uma guerra danada, né?
Ah, eu fiquei muito feliz mesmo. Não esperava essa votação, sabe? E a gente nunca espera, uma votação sempre uma surpresa. Mas eu fiquei feliz, imensamente feliz. E quero aqui também agradecer aqueles que votaram em mim, confiaram no meu trabalho. Então, é uma felicidade imensa. Só Deus mesmo para saber o tamanho dessa felicidade. E agradecer primeiramente, como sempre digo, né, a Deus. Porque se não fosse ele, também não teria conseguido.
Bom, a Natiéria, que acabou ficando segundo, já também tem experiência e, de repente, mais uma vez agora à frente, Natiéria. Como é que vai ser o trabalho a partir de agora, visto que você também teve uma campanha, lógico, importante dentro aí da nossa comunidade, e um segundo mandato é sempre uma responsabilidade maior, né? Porque muita gente que dá, não é o segundo mandato, já é mais fácil, mas não, é pior, né? Quer dizer, a responsabilidade aumenta, né? Boa tarde.
Boa tarde. Aumenta sim. É, a população cria expectativas, né, por confiar na gente. Esse, graças a Deus, vai ser o meu quarto mandato.
Uhum.
E, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu agradeço de coração e sempre vou ser grata à minha família, que em momento nenhum desacreditou no meu trabalho e em mim. E, posteriormente, a comunidade, né, que confiou também, a todos os amigos, a todos que puderam comparecer e sabem do meu amor pela área mesmo, da minha paixão e o quanto eu gosto de trabalhar na questão da vulnerabilidade, dos direitos violados, sabe? Eu sinto muita empatia com essa causa mesmo.
É, e precisa ter gosto, né? Porque precisa gostar, porque se não gostar não vai aguentar não, né?
Não tem nem como. É, a gente vê situações assim, claro, a gente vê no jornal, a gente vê na TV, a gente ouve falar, mas quando você presencia tudo aquilo, é muito mais enfático, sabe? Muitas vezes você fica sem comer, sem dormir. Então, assim, se você não tiver realmente preparado para aquilo, o baque é muito maior.
É porque muita gente acha que o conselho é só para acompanhar a sua vida, mas tem que fazer muita coisa, né? Tem plantão, tem estudo, né?
Muita coisa. E foi muito legal também a gente poder levar à população aquela conscientização do que é o trabalho do conselho.
Sim.
Muitas pessoas acreditam que onde tem criança, tem que ter conselho. E não é muito assim, né? Então, assim, eles estão aprendendo como é o trabalho do conselho tutelar, quando eles podem acionar, quando eles devem acionar, né? Porque os casos de omissão também são muito frequentes.
É porque, na verdade, a gente vai passando o tempo e vai vendo que a situação cada vez vai ficando mais difícil, porque cada vez mais a criança se acha mais, ela se acha mais inteligente, vamos dizer assim. Antigamente, no tempo da criança, a gente brincava, correr de paz, aquela coisa. Hoje não, a gente vê um monte de criança aí solta pelos pais, que é o patro, o direito de família que não é exercido, né? E, consequentemente, sobra para vocês, né? Que a criança pedindo coisa no semáforo, a criança está sendo maltratada pela família, acaba sobrando para vocês, né?
Isso. Muitas famílias têm afrouxado essa responsabilidade, né?
Uhum.
E eles usam como desculpa que não podem mais, eles não têm mais a responsabilidade ou o poder de educar. Na verdade, eles têm sim, sabe? O poder é todo deles. Mas fica muito mais cômodo dizer que eles não têm, né? Na maioria das vezes, e deixar a criança ali na liberdade dela. E eles vão preferir essa liberdade, né? Soltos ali pela rua, do que ter disciplina.
Você já está entrando para o quarto mandato?
Quarto mandato.
É 2013,
2015, 2019 e agora 2024.
É, quarto mandato. Já é, não está, né? Já está bem experiente, mas não adianta, aquilo que eu disse, não adianta porque cada dia muda as coisas, né?
Não, a gente tem que continuar estudando sempre e se aprimorando sempre.
E daquele tempo até agora, eu acho que mudou muita coisa de 2013 para cá.
Sim.
Nós tivemos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente que pegou mais forte. Temos o Poder Judiciário que está mais em cima também, né?
Uhum.
Que acaba trazendo mais trabalho para todos. E vamos agora, Carol, vou deixar você para depois, Carol, que você é marinheiro de primeira viagem, como diz o ditado, né? Marinheiro de primeira viagem é bom, né? Nessa situação aqui não tem marinheiro de primeira viagem, não, gente. Isso aqui é a situação hoje, né? Não tem marinheiro de primeira viagem em termos de criança, não, em termos de conselho tutelar. Mas a Silvana também já, né, participa. Já é também veterana, vamos dizer assim, no Conselho Tutelar. E mais uma vez, mais um mandato pela frente. E, consequentemente, como eu disse para a Natiele, para a Neia, a responsabilidade aumenta cada vez mais, né? Boa tarde.
Sim, boa tarde, né? Boa tarde, Rádio Cabiúna, a todos os ouvintes. Com certeza, cada ano, né, é uma novidade, sim, é uma mudança. E a gente tem que estar sempre adaptando, né? Porque é uma causa nobre, né? Criança e adolescente, como a Natiele disse, a Neia, né? É uma situação bem delicada para nós, conselheiros, encarar de frente uma realidade que a sociedade ainda não tem essa noção de como é o Conselho Tutelar, né? Então, a gente está aí e a divulgação foi muito importante porque muitos entenderam um pouco do que é o Conselho Tutelar, né? E nessas campanhas de porta a porta que muitos conseguiram fazer, né? Que se disponibilizaram a estar e falando um pouco sobre o trabalho do Conselho, foi importante, né? Que esse pessoal que foi esses 1.900 e poucos votos tenha uma consciência de como é o trabalho, né? Então é importante sim.
Mesmo porque subiu um pouquinho, né? Tinha diminuído um pouco na 2019, 2013 que foi 1.804, aí veio para 1.700 alguma coisinha, agora subiu para 1.996,
sim.
Né?
Isso.
Deu uma subida, pelo menos um pouco mais de consciência da população. O que você imagina agora pela frente, agora, já que, vamos dizer assim, foi dado maior ciência para a população do trabalho de vocês?
Ah, eu imagino assim, que agora para frente, com as novas eleitas, né, a gente juntar e fazer um colegiado assim, unido para a gente estar trabalhando, né, da melhor maneira e conscientizar ainda mais, fazer um trabalho mais legal, mais voltado para a comunidade entender o trabalho, para quando precisar do nosso trabalho, saber, como a Natiele falou, como, onde procurar, para que serve o conselho, em qual momento, né, ser acionado. Isso é muito importante.
Tá certo. Vamos agora para a Carol, que é a novata, né?
É
a novata que vai estar assumindo pela primeira vez aí o trabalho de fazer, exercer o direito, né, das crianças, do adolescente. Carol, como é que você recebeu essa eleição e o que é que você espera que vem pela frente aí? Boa tarde.
Boa tarde. Para mim foi um desafio, né? É a primeira vez que eu vinha concorrer, mas eu fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito feliz, né, pelo número de pessoas que votaram. Eu só tenho a agradecer a Deus e às 182 pessoas que depositaram a confiança em mim.
E agora, o que é que você imagina daquilo tudo que você estudou? Porque, obviamente, para participar, teve aquelas provas, aquela coisa toda. O que você imagina que vai ser mais dificultoso para você aí nesse trabalho?
Eu já tenho formação em Direito, tenho um pouco de experiência de estágio no fórum, na Delegacia de Polícia Civil. Então, eu imagino que não seja fácil. Porém, eu acredito que com a dedicação e de acordo com as leis e a colaboração e a ajuda dos meus amigos aqui eleitos também, a gente vai poder fazer um bom trabalho para a comunidade.
É, porque na verdade, né, hoje só para a gente, só para trazer, para o senhor ficar acabando com a, terminando com a Carol, já me traz aí a Daniela Zambono, que ela deixou gravado aí, para agradecer os votos, só para a gente entrar no para falar mais sobre aí como é que é o conselho. Vai lá.
Meu nome é Daniela Zambono, sou candidata do Conselho do Telar. Trabalhei 12 anos no Conselho Tutelar, estou tentando novamente, meu número é 34. No dia 1º de outubro, na Escola Municipal Leandro.
É errado isso aí, né? É no Conselho 2, volta aí, que isso tá aí, é errado. Eu falei Conselho 2, acho que é agora sim, no Conselho 2, aí sim você vai para a pasta, aí, que senão, né, isso aí foi quando ela pediu o voto, né? Eu achei que tinha entrado aí no Conselho 2, tá certo? Então é para destacar aí o agradecimento dela aí sobre as eleições, tá certo? É, só um agradecimento, achou? É, vamos lá então para o Conselho 2. Se você não achou, eu vou por aqui, tá? Tá? Então vamos lá.
Olá pessoal, meu nome é Daniela Zamboni. Eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês que foram votar em mim. Que Deus abençoe a todos.
Tá certo, então tá aí, né, a Daniele falando aqui dentro do Jornal Operação Cidade. Agora vamos falar qual vai ser o trabalho de vocês. Dá uma explicação aí para a comunidade do trabalho que vocês vão desenvolver. Como é que é o trabalho do Conselho Tutelar? Porque às vezes tem aquela pessoa que está desapercebida e fala, mas o que esse povo vai fazer? Como é que é? Como é que não é? Vamos lá, dá um detalhada daquilo que pode, que não pode, o que, que vocês pretendem, como é que é o trabalho que é desenvolvido, enfim. É quem pode dar um pouquinho mais de detalhes para a gente. Que é o Conselho Tutelar, né? A Neia, a Silvana, está nativa também. Vamos lá para saber um pouquinho, né? Qual é o trabalho desenvolvido pelo Conselho Tutelar, né? O que é que faz, o que é que não faz? Tá. Vamos lá, Silvana, dá uma detalhada pra gente.
Primeiramente, né, que eu esqueci, porque você fez uma pergunta na sequência, eu esqueci de agradecer os meus eleitores, que foi muito primordial nessa minha vitória aí, nos meus 167 votos, né? E agradecer com muito carinho, né? E que Deus abençoe cada um. E que confiaram, né, na minha pessoa, no meu trabalho, e de coração, que Deus abençoe a cada um. Bom, sobre o nosso trabalho do Conselho, qual foi a pergunta?
Qual é o trabalho que vocês têm, que vocês envolvem? Porque muita gente, às vezes, não sabe o que é que é encarregado para vocês, o que é dado para vocês, a missão de vocês no dia a dia.
A nossa missão, ela temos... o trabalho sobre denúncias, né, que tem sido feita as denúncias anônimas, os acompanhamentos que vêm pelo MP, que nós tem acompanhado as famílias, né, como foi falado diretamente, e também sobre a situação das nossas crianças, né, em vulnerabilidade, em situações de risco, e o trabalho em rede, porque o Conselho ele não trabalha sozinho. Né? E nós temos a rede de proteção do nosso município, que é um conjunto, né? e o nosso colegiado, que o conselho ele não trabalha sozinho, é sempre nós trabalhando junto.
Agora, muita gente não entende, que até esses tempos atrás, ainda esse ano, que nós tivemos alguns problemas aí, que infelizmente vazaram e saíram da rede de proteção. Que é lamentável, vamos dizer bem a verdade. Né? Porque é que está dentro da rede de proteção, não se pode sair. E, infelizmente saiu da rede de proteção, e essa rede de proteção é simplesmente para garantir os direitos da criança, do adolescente e da família, principalmente, né, Silvana, Natiélio, para vocês. É isso, né? Você que teve mais um direito. É isso, né?
Entendo
eu, né? Essa rede de proteção da criança aí, né? Que faz parte desse trabalho de vocês.
Com certeza. Muitas vezes também, Oswaldo, a família não tem essa percepção. Então a gente não pode ali culpar a rede, porque são todos profissionais, né?
Que essa rede, ela é isso. Ela é blindada, vamos dizer assim, e de repente alguma coisa foge.
Todos,
né,
ali estão devidamente preparados. Na verdade, a família é orientada, olha, da casa não pode sair essa situação, porque a cidade é pequena, né? Olha, o Joãozinho foi atendido dia tal. Aconteceu uma questão de abuso no dia tal. As pessoas pessoas relacionam, sabe? É muito fácil descobrir onde mora o Joãozinho, onde estuda o Joãozinho, né? Quem são os familiares. E assim, deixar bem claro para todos, quando o conselho vai atuar? Ele vai atuar toda vez, gente, que tiver uma omissão ou abuso da sociedade, do Estado, toda vez que tiver falta, abuso ou omissão dos pais ou responsáveis, ou pela sua própria conduta, né? Que aí a gente tem como parecer aí o caso dos adolescentes, né? Que muitas vezes negligenciam os próprios direitos, onde eles não têm permissão para isso, né? Eles têm que cumprir e eles têm que abraçar o direito deles. Na verdade, também é um dever, mas eles têm que ter isso em mente.
É, porque na verdade muita gente confunde o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, né? Ele não é jurisdicional, mas ele é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e também do adolescente, que é definido por lei também, né? Vocês é que têm que estar zelando por isso, né?
Isso mesmo. E o mais importante, encarregado pela sociedade. Sim. Ou seja, a sociedade está de olho e ela quer que aquilo seja cumprido, ela quer que tudo seja observado e ela também necessita entender que muitas vezes isso não vai nunca ser divulgado e nem pode, né? Pela questão do sigilo. Então, se ela está vendo que não há uma resposta, tem resposta, que não é direcionado para ela, né? A gente não pode dar um feedback do que está sendo acompanhado, muitas vezes, por conta do sigilo. Uma situação mais tranquila, até dá para dar um parecer, né? Mas uma situação que envolve muitas violências, né? Muitas negligências ali no ambiente doméstico, de jeito nenhum, né? O conselho vai lá dar o feedback para ela, até por conta desse sigilo e da proteção da vítima, tá
e
bom?
E também dá um aconselhamento para a família, né? Porque não adianta você querer aplicar a lei, porque às vezes a família precisa de uma informação, né? Um conselho, que às vezes sim, a falta de um conselho faz com que aquela negligência esteja acontecendo na família, principalmente a nível de higiene e saúde, né?
Sim, e eles têm, eu até faço um pedido para a população, você muitas vezes desconhece, não precisa ter vergonha, pode chegar até o conselho, ex-conselheiros que eu tenho certeza que estarão de braços abertos para ouvir a população e te orientar nessa área. Pode não ser ali correlacionado com a infância, mas todo tipo de questão, o conselho, sim, vai atender a população. Se for pelo melhor da família, elas vão ser atendidas e bem orientadas.
E além desse tempo de família, também tem aquele acompanhamento nas ações policiais, a evasão escolar, né, que é um trabalho de vocês também, vamos dizer assim, o trabalho em cima da uma criança que precisa de um atendimento, criança ou adolescente, um atendimento de emergência hospitalar, também é prioridade de vocês, né?
Com certeza. E são os olhos, né, atentos que vão sempre direcionar isso. O conselho sempre vai estar disponível, é imprescindível mesmo. E sempre está, né, inclusive. Eu sempre ouço, eu não estou no conselho, né, desde 2021 aí, mas eu sempre ouço falando, né, a situação onde o conselho foi acionado, que as meninas foram lá, compareceram. Vocês veem que é um trabalho constante, seja às 2 horas da manhã, seja no feriado, num domingo, o conselho sempre está ali. Bem preparado e munido para atender toda a população.
É porque muita gente acha que é só ficar, né? Olha, é só lá acompanhar a família, não. Tem lá uma bronca policial, tem que estar lá. Tem, sim, um baile, tem que estar lá para, de repente, né, a criança não pode entrar, aquela coisa toda. Então, tudo é uma fiscalização. É um âmbito de fiscalizar a situação da criança e do adolescente do ECA, né?
Na verdade, essa fiscalização aí a gente já tem um pouquinho mais de distorção, né? A fiscalização que o conselho ele tem como atribuição é a fiscalização de entidades propriamente, sim, ditas, né? A segurança pública já é uma outra área, em outro momento a gente poderia esclarecer isso também.
Só para fiscalizar, já vem, talvez até meio expressado, não. Fiscalizar se está sendo cumprido os direitos da criança e do adolescente.
Com certeza, para ver se aquele atuante, o dono daquela festa, realmente cumpriu, né? Porque senão ele tem que ser responsabilizado, né? Porque ele tem que colocar os seguranças, ele foi lá, ele pediu autorização, ele comunicou o Ministério Público, comunicou o Conselho e não fez devidamente como deveria ser feito. Então, a gente tem sanções para isso.
É porque muita gente acha que o Conselho Tutelar é só para ir lá e receber no final do mês, e é fácil, né? Mas não é isso não. Mesmo porque a gente veio dos últimos 15, acho que ficou um, só ficou, né? Acho que ficou só Neia,
Silvano.
Só Neia Silvano, dos 15, né? Nós tivemos aí na última eleição, né?
É, Só eu e a senhora.
Não é
só
fácil, não. As pessoas
não,
acham
não
que
é fácil. É bem mesmo. Árduo mesmo.
É que, infelizmente, as pessoas têm um pensamento errôneo. Ah, mas aquelas crianças estão lá pedindo, fazendo pedido lá na feira, não sei o quê. Ah, é culpa do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar que está vendo.
Né, bastante comentários nas redes sociais sobre essa situação de crianças no sinal. Pensar, não fez nada, não fez, está sendo feito. Acontece que, sim, a família não colabora, né? Porque é difícil, muitas vezes, nós, né, conselheiro, vai, orienta, faz, encaminha, mas é um trabalho árduo, é contínuo, né? Então, não para por aí, a gente vai além.
Porque às vezes tem mãe aí que até obriga o filho aí a vender as coisas.
Oswaldo, a gente tem até um pedido importante quanto a isso, né? Sim. A gente tem recomendação do Ministério Público do Paraná, recomendações assim de diversas entidades para não darem dinheiro a essas crianças. A gente tem política pública no município, a gente tem uma rede de proteção atuante, que eles liguem, né? Seja onde eles conseguirem ali o contato para poder chamar a atenção dos órgãos, seja no Conselho Tutelar, muitas vezes, ah, não conseguiu o contato, liga ali no 190, que eles vão acionar o conselho, porque a rede tem política para isso. Então, quanto mais a pessoa vai dando, essas crianças não vão sair desse estado, né? Eles têm ali onde ter aquela rendinha, para eles está legal, eles vão continuar. Muitas vezes é até para comprar o doce, é para ir ali gastar com pipa, que a gente tem visto muito. Só que assim, cortem isso, eu sei que o coração dói, né? Muitas vezes eles ali falam que estão com fome, mas a gente tem condições, a Wanda agora está na Secretaria de Ação Social, os casos mais dramáticos ali de vulnerabilidade, eles recebem marmita todos os dias, né, Wanda? É, o CRAS também tem ali os benefícios eventuais, seja um fornecimento de cesta básica ou outros benefícios, tá bom? Então eles não vão ficar desassistidos, podem ficar tranquilos que com fome eles não vão ficar.
É mesmo, porque também tem aquelas crianças que até pegam uma paçoquinha, vai vender no semáforo, aquela coisa toda, mas aí não tem como você proibir, né? Mesmo porque seria um trabalho escravo se fosse o pai que estivesse obrigando, mas essa criança é da criança, como é que faz nesse sentido?
É que às vezes, vamos tentar aqui, eu vi pouco tempo atrás duas crianças vendendo paçoquinha porque era para comprar algo específico ali.
Ah, tá.
E eu acredito que ali dentro de 4, 5 dias eles irão conseguir. Até questionei, e aí, cadê sua mamãe? Não, ela estava ali olhando, mas eu não vi a mãe, sabe? Por isso eu questionei. E a mãe, onde está? Olha, a gente está vendendo aqui porque eu quero comprar uma chuteira, o outro menino ia comprar a bola e eles iam ali revezar entre a bola e a chuteira entre eles. É uma situação que dá para controlar, orientar bem eles, né? Se eles estão ali estudando, estão fazendo no contraturno, é uma coisa que não é caracterizada como trabalho, tudo tem que ser analisado. Agora, o trabalho em si, aí tem que ver, né? Ir lá, muitas vezes o pai e a mãe estão lá na casa e a criança está ali vendendo. Aí não dá, né?
É difícil, né?
Aí não dá.
E é difícil também se fazer tudo, porque não dá para a gente ver todas as coisas que estão ali no zap, porque não adianta, senão a gente perde o fio da merda aqui. Mas tem até uma coisa, gente, tem ali, pessoal. Ah, mas eles cuidam do idoso também, não. Idoso é outra coisa, gente. Tem o conselho do idoso também, cuidar do idoso. Porque já cuidar da criança do adolescente já é difícil. Nossa. Se tivesse cuidado do idoso também, eu queria mais ainda, né?
E acaba cuidando, né? Indiretamente. Ali, porque se na casa tem idoso, meu Deus.
É, indiretamente. Bom, pra gente finalizar, o que mais vocês querem colocar aí aos nossos ouvintes? E depois a Wanda, eu vou deixar você para depois, Wanda. Pera aí um pouquinho, calma, Wanda. É, só para liberar elas aqui, que é para elas poderem, né, deixar o seu agradecimento.
Oswaldo, eu vou encerrar por aqui. Isso, a Nath Ellen. Eu vou encerrar por aqui. Eu acredito que até falei demais aí, que eu gosto muito de falar, todos sabem. Agradecer todos mais uma vez, pedir que vocês acompanhem o meu trabalho no ano de 2024, tá bom? E é isso, gente, se tiver dúvidas podem ligar, eu tenho certeza que as meninas vão te atender, eu também estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau.
Olá, Neia.
Então, quero novamente agradecer, igual já disse, né, primeiramente a Deus e a todos aqueles que confiaram no meu trabalho e em 2024 estamos aí na luta novamente. Pode ligarem lá no conselho, estamos todos à disposição de vocês, gente. Obrigadão.
Pela ordem da sequência, Carol. Agora nós vamos na sequência.
Agora é a minha vez, né? Ah, eu só tenho a agradecer, né, a Deus por chegar até aqui, a todos que depositaram sua confiança em mim. Acredito que estamos numa equipe boa, vamos desempenhar um bom trabalho para agir de forma efetiva na proteção e nos direitos da criança e do adolescente.
Silvana.
da mesma forma, quero agradecer a todos, né, a oportunidade da rádio que nos deu, né, para esse momento especial de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho de cada, né, e o agradecimento também a Deus, em primeiro lugar, a minha família, amigos, a todos os eleitores que compareceu, né, por não ser obrigatório, que fez uma parte muito importante a cada um das candidatas, né, e muito obrigado mesmo, estamos à disposição. Lá no conselho, pode nos procurar.
Tá certo, é a presidente da comissão do conselho, que é a Wanda. Ô, Wanda, foi bem tranquilo, graças a Deus, porque nós tivemos problemas na região, aquela coisa toda, e graças a Deus aqui foi tudo tranquilo, né?
Oswaldo, tivemos uma ou outra ocorrência.
Ah, sim, isso é normal, né?
É, coisas normais, né? Mas a gente conseguiu resolver na maior tranquilidade. Graças a Deus, e eu quero já, desde já, agradecer as rádios da nossa cidade, a Rádio Cabiúna em especial, e agradecer também a doutora, o MP, no nome da pessoa, doutora Aracê, que nos deu todo o suporte técnico, desde o primeiro momento até o último momento, até na contagem de votos junto com os candidatos, ela esteve com a gente até no último momento, que saiu o resultado final, ela esteve com a gente. Agradecer muito a MP em nome da doutora Aracê. E agradecer ao prefeito Jaelso, que também nos deu suporte. Esteve com a gente também na contagem dos votos, junto com os candidatos. A nossa secretária de Ação Social, a Mônica Moscado. E todo o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, CMDCA, que foi responsável por esta eleição, nós fizemos desde o início até o final, foi tudo feito pelo CMDCA, quero agradecer todos os membros e todos os funcionários públicos que nos ajudou no dia da eleição, colaborando com os trabalhos voluntários, Oswaldo. Muito obrigada a todos.
Tá certo, né? Então, o pessoal que votou, parabéns a todos, estivemos aí acompanhando a votação, inclusive a nossa a juíza, né? A juíza
doutora Fabiana esteve lá também, muito obrigada, doutora.
Que é a que comanda hoje, vamos dizer assim, né?
Sim, ela esteve lá durante o dia todo, revezava entre ela e a doutora Aracê, quando saía uma, chegava a outra, então a gente teve um suporte técnico muito, muito importante mesmo.